Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Dores ao andar. Geralmente essas dores são maiores logo pela manhã, né? Você se acorda, faz um alongamento, vai pra lá, vai pra cá. Mas é bom ficar ligado que isso pode ser fascite plantar. Fascite plantar. Que é a inflamação da fáscia plantar dos pés, né? Solado dos pés. Tá certo? Tudo bom. A fáscia plantar é uma banda espessa de tecido fibroso que se estende desde o osso do calcanhar até os dedos dos pés. Esta banda está recoberta de gordura para absorver choques e suportar o ritmo do dia a dia. Você sente essas dores? Então é bom ficar atento, porque nós vamos conversar agora com o médico ortopedista, o doutor Rui Eduardo. Doutor Rui, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. Prazer falar contigo.
O prazer é todo nosso. Mas olha, doutor, existem algumas coisas, por exemplo, tem um fascite plantar, que para mim é uma novidade. Me fale sobre esse fascite plantar, o que é isso?
A fascite plantar já é uma coisa muito comum, né, nos cidadãos hoje em dia, principalmente em mulheres que usam sapato sem salto, sapatos baixos, né, a sapatilha. E ela consiste numa inflamação da fáscia, como você muito bem disse, que recobre a musculatura dos pés. Essa doença é chamada de, pelo leigo, de esporão de calcânio. Né? O esporão de calcânio. O esporão de calcânio, ele é nominado dessa forma porque quando você faz uma radiografia, aparece na área da face um biquinho, como se fosse um bico de papagaio, tá? Que é uma formação de calcificação nessa própria face. Aí recebe o nome de esporão de calcânio.
Agora, tem pessoas que, pelo uso de sapatos assim, saltos altos, os dedos ficam muito, eu diria que presos, não é? Para poder passar, só para poder formar a planta do pé ali dentro do sapato. Como é o nome daquela doença também que aparece? Fica, fica o dedão apertadinho que chega, fica um caroço duro.
Aquele
uma
joanete.
Coisa como se fosse calcificada, aquele negócio todo.
É a joanete.
Joanete, sim. É outra coisa que a mulher sofre muito com isso, né, doutor?
Isso. Nós temos que prezar pelo calçado de boa qualidade, né? Aliás, uma das primeiras coisas que eu falei sobre pés foi durante o carnaval o uso de sapatos adequados. Mas assim, no dia a dia nós temos que primar pelo sapato alcochoado, que tenha um pouco de salto, para que a gente pise um pouco mais na ponta do pé, aliás, no peito do pé, para que ele seja macio, que você possa caminhar uma boa parte sem sentir dor. Né? Então, tudo é relacionado também ao sapato, à postura e a andar. Né? Quando hoje em dia nós andamos muito no piso duro, né? A gente antigamente usava grama, andava dentro das florestas, nossos pés eram adequados para isso, a terra fofa. Hoje em dia a gente praticamente não tem isso. A gente anda nos shoppings, anda nas ruas, são pedras, praticamente andando em cima de pedras. Então, o ideal seria usar um sapato que protegesse, que fosse acolchoado, almofadado e com saltos adequados para que a gente não pisasse somente em cima do calcânio e ficasse com esporão.
Os sapatos, aí entra em choque também com as condições econômicas da pessoa, porque é um produto caro. Sapatos de qualidade, por exemplo, né, doutor?
Isso.
Agora, tem alguns sapatos, ou tem algum tipo de calçado, né, que se vende e obedece um critério, sei lá, uma como é o nome
tecnologia.
Daquilo? Hein?
Uma tecnologia.
É uma tecnologia que tem a receita que é enviada por um ortopedista, por exemplo, para a pessoa você vá lá numa determinada casa e compre esse tipo de sapato ou uma coisa para botar dentro do sapato para a pessoa se sentir bem, etc. Quem sofre daquela verruga plantada também, não é verdade, doutor?
Também, também. O calo plantar, as
verrugas. Uma desgraça.
Veja bem, tudo, não existe um espaço que não seja ocupado, tá? A tecnologia, sapatos com tecnologia para pés doentes existem hoje, nos shoppings você consegue, tem marcas que fazem isso. São sapatos forrados, com macios em todos os locais, que não deixam o pé sofrer, certo? São sapatos um pouco mais caros, eu gosto de usar esses sapatos. E existem sapatos para pés doentes, pés diabéticos, para pés com pacientes que sofrem de ácido úrico, né? de gota úrica. Então, é só a gente procurar nos grandes magazines que a gente encontra uma marca que proteja o pé.
Agora, bem, o povo também precisa entender que o médico ortopedista, ele também está preparado para ouvir uma pessoa com esse tipo de problema e orientar que tipo de calçado a pessoa deve usar, não é, doutor?
Exatamente. Inclusive porque nós somos, como você disse, capazes de diagnosticar as diversas doenças do pé, né? Muito obrigado pela oportunidade de dizer isso, Vijota. Nós nos especializamos, né? Os ortopedistas, eles... Todo mundo pensa que a gente que trata só do pé, né? Por causa do ortopedista. Na realidade, não é isso. Mas, assim, nós somos os especialistas em pé, no frigir dos ovos, né? E somos os especialistas capazes de orientar você que tem dores nos pés a usar um sapato adequado, a medicação adequada, a fazer assim, um diagnóstico que vai deixar você se sentir bem.
O senhor já falou, mas acho que repetir não custa, falando sobre as causas de paciente plantar que não sejam completamente conhecidas, né? Sabe-se que existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Quais são, doutor?
Basicamente, é esse que eu disse, né? O uso de sapatos sem salto, fazendo com que você pise com o peso todo do corpo, formando um impacto no calcâneo, né? Quando você eleva com um salto, você joga um pouco do peso do corpo para o peito do pé. Certo? As mulheres fazem isso muito bem com o sapato alto. E existe também o descanso do pé numa baciazinha com água morna, água de banho, né? Aquilo melhora a circulação, faz com que o pé doa, todos os resíduos dolorosos, eles circulam rapidamente pelo sangue e vai embora, são afastados do pé.
Existe quanto tempo também, com o pé dentro d'água?
15 minutos.
15
minutos é suficiente.
Com água assim,
tá tomando
espessa,
banho,
doutor?
Aí coloca uma baciazinha de água morna, senta e coloca o pé na água.
Tá certo. Agora tem mais.
São proteções com o pé, né? Massagens, passar um creme nos pés, não andar o tempo todo em piso muito duro, né? Eu mesmo, quando ando muito tempo no shopping, eu fico com os pés doloridos. Por mais que eu use sapato e proteção, porque é um piso é muito duro, muito liso, então a gente acaba com o pé dolorido. Né?
Tem outra coisa também, essa atividade desportiva em carga, correr, saltar, balé, dançar, não é isso?
Isso. Nós precisamos disso para nos divertir, para ocupar o nosso tempo, né? As atividades físicas, elas têm as suas qualidades, as suas coisas boas, mas também existem as suas adversidades.
Quer dizer, a pessoa tem que observar o chamado índice de massa corporal, IMC, maior que 30? O que significa isso?
Veja, o índice de massa corporal é uma maneira de medir se a pessoa está acima do peso, se está no peso normal, né? Vê pelo índice de massa corporal. Aí ele calcula a percentagem de gordura e a percentagem de músculo, né? E o peso do osso, acrescenta aí o peso do osso, divide pela altura do paciente, vê se o paciente é muito alto, muito baixo, e aí vê se ele está num índice com índice dentro dos limites normais.
Doutor, me diga uma coisa, há casos em que a pessoa necessita submeter-se a algum procedimento, sei lá, fazer cirurgia, o que seria o tratamento?
Para a face de plantar?
Sim.
Veja, inicialmente a gente trata com medicação comum, né, anti-inflamatória.
Ah.
Trata com uma palmilha de gel, a gente usa compressa de água morna. Se nada disso funcionar, geralmente eu recomendo, que é o mais útil, a infiltração. Infiltração com corticoides, que diminui a quantidade de bradicininas no pé. E isso faz com que duas infiltrações, a gente tem praticamente 95% de cura das doenças tipo fascite plantar.
Uhum. Agora, porque tem gente que tem problema nos pés, então cria aquela crosta, aquele negócio todo, e tem gente que faz aquele tratamento. Eu conheço um amigo meu, que a mãe dele, de vez em quando, ele tem que fazer uma limpeza nos pés dela, aquele negócio todo, aquele que fica entre os dedos, aquele negócio todo. Como se fosse uma esponja, não é verdade? E a pessoa sofre muito com isso. E ele vai lá e faz um tratamento tanto quanto radical. Ela fez umas carinhas feias, chora, mas quem faz a limpeza é ele. Já que não pode ir para o médico o tempo todo. E isso acontece. O senhor recebe muita gente no seu consultório com esse tipo de problema, doutor?
Veja, essa patologia que você me falou, que você está falando dessa senhora, provavelmente é uma ceratose que ocorre na pele. Não é a fascite plantar. A fascite plantar é por dentro do pé.
É por dentro do
já,
pé, né?
Já essa ceratose que vai se criando entre os dedos, é tipo, não é verruga, mas é um engrossamento da pele. Então, às vezes, tem que se fazer um lixamento, um desbastamento dessa pele, o uso de uma coisa, antigamente chamava pedra-pome, que você raspava, fazia uma raspagenzinha para afinar a pele. Geralmente, é tratada pelo dermatologista, porque isso é uma patologia dermatológica.
Sim.
Eu acho que você tá, que o que você está falando é sobre isso.
E é um sofrimento muito grande, né?
Tá bom. Tem gente que...
Uma vez eu conversando com ele disse que usava uma lixa fina para poder tirar.
Usa uma lixazinha para diminuir, porque nós diariamente, renovamos a nossa pele. Né? Ela vai se desgastando com o uso, vai pisando, andando. Ela vai se desgastando e embaixo vai tendo outra pele nova. Só que às vezes a gente desgasta pouco e vão se criando camadas e mais camadas de pele. E essas peles vão ficando ressecadas. E aí você lixa para colocar uma pelezinha nova por cima.
Ô, doutor Rui, dentro dessas causas de fascite plantar, o que significa pé cavo, pé plano, padrões anômalos de marcha?
Veja, são nomenclaturas para você poder classificar e identificar o que está acontecendo em cada pé. O pé plano é aquele pé em que o cavo é a região do meio do pé, que tem aquela cúpulazinha, como se fosse uma cúpula de igreja. O pé, ele não é chato todo no chão, ele tem uma elevaçãozinha do lado interno. Essa elevação é o pé cavo, não é o pé normal. Se o cavo for muito acentuado, então será um pé cavo. E se ele não tiver essa cúpula do pé, esse levantamento no meio do pé, ele terá um pé plano, né? O pé plano, ele pode ser funcional, na criança é muito comum, os ossos são muito macios, então quando ela pisa, parece que o pé dela é todo chato. Ou o pé verdadeiramente plano, é aquele pé que você faz alguns testes e o arco não eleva. Então, isso é uma causa de doenças dermatológicas que aparecerão por isso, dor, e é aquele pé que impedia a pessoa antigamente de entrar no exército.
Yeah.
É o pé chato, chamava de pé chato. Mas aí os ortopedistas decidiram que não iam mais chegar para a mãe e dizer: seu filho tem um pé chato. Né? Seu filho tem um pé plano. É mais simpático que chamar o pé do menino de chato.
Também conhecido como pé de pato.
Pé de pato, exatamente. Não tem aquela curvinha que eleva e dá que faz com que a gente tenha um equilíbrio, né? Que de vez em quando surge um pelé.
Minha mãe costumava dizer o seguinte: quando ela passava, vinha uma pessoa andando, ela fazia assim: esse rapaz vai plantando e arrancando. O que é isso, mãe? Porque assim, pé de pato não tá vendo, não? Pé de pato? E de fato, porque o camada anda, porque não tem nenhuma coisinha, nenhuma curvinha. O pé dele não é cavo, é plano. É aquele que mete o pé no chão e sai pá, pá, pá,
é o pé
pá.
De pato.
É o chamado o pé de pato.
É o que tem um cavo exagerado. O pé chega a ser pequeno, porque o pé é todo para cima com um cavo imenso. Então, esse pé também causa dores nos pés e também não é normal. Né? Existe um grau de normalidade.
Agora, veja bem, o assunto é vasto. Olha, tem tanto nome aqui que a gente tem que fazer o sinal da cruz para ler, que é uma coisa impressionante, como diminuição da dorsiflexão do tornozelo, retração dos músculos gastrocnemio-solear e isquiotibiais. Aí saiu cá virado no saco de batata. Mas eu pergunto, o diagnóstico... Isso aí, a pessoa só pode saber que tem fascite plantar se procurar um ortopedista, não é isso, doutor?
É. Veja, o ortopedista está preparado, ele foi treinado para encontrar todas essas alternativas. Essa dorsiflexão plantar, que ele diz, é uma maneira de descrever a ponta do pé para frente, para cima, tá? E essa retração dos músculos gastrocnêmios, solear, etc., faz com que o calcâneo suba. Então, a ponta do pé vai para baixo. Então, são maneiras que a gente tem que de descrever para que, se ele for a outro colega pedir opinião, o colega leia e saiba do que se trata, sem precisar ver o doente.
Uhum.
É assim, uma maneira da gente descrever: olha, fulano, eu tenho um paciente que tem uma dorsiflexão, tem que fazer isso, tem que corrigir assim. Então, ele não precisa nem ver o doente, ele já sabe como é o pé.
Já sabe do que se trata, né?
Já sabe do que se trata.
Uhum. Agora, esse esporão calcâneo contribui para a sintomatologia, doutor?
Para a sintomatologia. O esporão, a gente chama de esporão de calcâneo, quando depois de muitos ataques da fascite, muitas inflamações, muitas e muitas e muitas, começa-se a danificar a face. Inicialmente o organismo cicatriza. Depois ele cicatriza de novo e faz isso algumas vezes. Quando ele vê que persiste esse dano, ele calcifica. É o último estágio que o organismo faz para tentar evitar a ruptura daquela face. Então, ele calcifica. E essa calcificação, devido ao formato da calça, da face, essa formação cálcica tem o formato de um bico de papagaio, que a gente chama de esporão de calcâneo, porque é uma coisa que o galo tem, né? Aquela ponta no calcâneo.
É mesmo. Agora, na fascite plantar, o principal sintoma é aquela dor no calcanhar. Agora, que o povo costuma dizer que a gente tem uma pontada toda vez quando ele vai caminhar, não é isso?
Isso, é aquela pontada que você tem principalmente pela manhã, quando acorda, a pessoa acorda e vai colocar os pés no chão ou no sandália, e quando ela pisa, ela é como se ela estivesse pisando numa agulha, estivesse pisando num prego, dói muito. E aí a pessoa fica, me enrola um pouquinho, vai pisando, e à medida que ela vai pisando, a pressão faz com que aquelas bradicininas se afastem, né? Vão se espalhando, e aí a dor diminui e permite ele andar.
Então, você veja bem, quer dizer, se a pessoa não procurar um médico e se não for feito um tratamento, essa dor tende a agravar-se quando a pessoa subir escada, isso, ou se o doente permanecer de pé durante algum tempo, não é isso?
Isso. Principalmente, olha, uma coisa que faz com que o doente procure logo, é quando ele acorda logo de manhã, tem aquela dor, aquela furada, como se tivesse. Ele começa a não gostar, não sentir, alguns já se apavorar. Nós, ortopedistas, e os médicos em geral, mas mais os ortopedistas, nós temos treinamento para resolver isso, né? Então, procure o ortopedista, procure o colega, ele vai saber resolver da maneira mais rápida e mais eficiente possível.
Olha, eu para ficar aqui para falar sobre esse negócio de pé aqui, a gente ia passar o dia todinho. Ia
tu
terminar
tem muito conhecimento,
com...
viu, Jota?
É?
Você é muito bom, bem, tudo que você faz é muito pertinente, as perguntas muito pertinentes.
Eu fico lendo, mas principalmente eu não, eu tenho um produtor, eu acho que ele tem problema de fácil de plantar, porque ele tira tudo, que procura pesquisar, etc. Isso ajuda muito para que a gente comece a criar um banco de mensagens, melhor, de argumentos para poder conversar com o entrevistado. Por exemplo, o diagnóstico, para fechar a rosca, o diagnóstico de paciente plantar consiste não somente na consulta ao médico ortopedista, que por sua vez poderá ou não pedir uma radiografia do pé, ressonância magnética, cintigrafia, ótimo, o negócio é sério, né, meu velho?
É, ultrassom, mas o exame principal seria a radiografia, tá? A falta da calcificação não afasta a fascite plantar. A fascite plantar é um diagnóstico praticamente clínico, clínico que eu digo ortopédico, né, que não necessita muitos exames, e a gente somente com o exame do local, com a palpação, percussão, com tudo, com tudo que a gente faz como médico, o exame físico, que a gente chama, é suficiente para dar o diagnóstico. E sendo que a radiografia, a tomografia, essas coisas são complementares, mas que ajudam muito no diagnóstico. Mas, assim, o diagnóstico pode ser dado sem a calcificação, somente com a dor e pelas características da dor.
Agora, para fechar mesmo a rosca, fascite plantar tem cura, doutor Rui?
Tem cura. Essa eu posso admitir que tem cura, porque a gente consegue ótimos resultados, tá? Hoje com infiltração, com medicação. Conseguimos 95% a 98% de melhora de cura, tá? E que do paciente não vai ter mais. Claro que ele vai ter prevenir, usar sapatos mais adequados, sapato um pouquinho com salto mais alto, mas tudo isso leva à cura. Não é uma coisa que diz assim, nunca vai ficar bom. Fica bom sim.
Então tá bom. Eu quero agradecer ao doutor Rui Eduardo, ortopedista, a gentileza de participar do programa e recomendar. É bom você se preocupar em cuidar da saúde dos seus pés, procurando um ortopedista. É uma boa orientação, doutor?
É uma boa orientação e eu agradeço. Eu que agradeço, suas perguntas foram muito pertinentes. Perguntas exatamente de quem entende do que tá perguntando. Parabéns. E continuo aqui na clínica sim, nas quatro clínicas sim que tem. Quiser falar alguma coisa, você que tem alguma coisa de ortopedia, venha conversar comigo. E obrigado por tudo, Jota, pelo convite. É um prazer para mim conversar com vocês.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.